Senhores senadores, senhoras senadoras, o domingo de ontem foi mais um dia histórico na trajetória do povo brasileiro que busca a construção de um novo país, de uma nova nação. A presença de milhares de brasileiros nas ruas desse país, representando milhões de brasileiros que certamente ficaram em casa, mas alimentam as mesmas esperanças, os mesmos sonhos e sustentam as mesmas exigências, certamente nos reabilita a confiança de que o Brasil é uma nação em movimento na busca de uma mudança real que possa significar dias melhores para a população brasileira. Não há dúvida de que é preciso ler com clareza o que a população brasileira escreve nessa manifestação das suas legítimas aspirações, nas ruas do país, nas redes sociais. Às vezes ficamos confusos aqui, porque não entendemos o posicionamento de alguns políticos ou de vários políticos ou de muitos políticos, que me parece não aprenderam ainda a fazer a leitura do que o povo escreve. Políticos que se recusam a ouvir esse apelo por mudança que há na sociedade brasileira e atuam na contramão da realidade nacional. A votação, por exemplo, deste projeto de abuso da autoridade que está programado para amanhã em regime de urgência é um exemplo presente desta marcha na contramão da realidade do país. Não há razão para se votar apressadamente um projeto dessa natureza. Se ele está nas gavetas do Congresso há mais de 7 anos, por que essa correria neste momento? Nós temos já lei de abuso da autoridade. O abuso da autoridade já é crime. Não há um vácuo na legislação. E nós já citamos desta tribuna os três dispositivos ou as três normas legais que estabelecem os crimes praticados por autoridades e a responsabilização criminal delas. Além da lei do abuso da autoridade, que nós também entendemos ser uma lei antiga, que precisa ser modernizada, mas ela está em vigor, produzindo efeitos de natureza jurídica. Temos ainda a Lei Complementar 35, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e temos o Código de Processo Civil, a Lei número 13.105, que estabelece no artigo 143 que o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando praticar crimes, e os crimes estão aqui elencados. Portanto, não há razão para esse assodamento. Esse assodamento fica sob suspeição. É natural que suspeitemos desta pressa. Nesse clima de revanche exposta, de tensões nervosas, não é o momento adequado para legislar sobre matéria desta natureza. É evidente que nós não temos condições de produzir uma boa lei neste momento. Por isso, a nossa solicitação, e aliás vejo que há coincidência, porque desde ontem estou com o requerimento pronto para colher assinaturas propondo a extinção da urgência nos termos do inciso 2º, parágrafo único do artigo 352 do Regimento Interno para esse projeto de lei do Senado de número 280, que diz respeito ao abuso de autoridade. Desde ontem, esse requerimento está redigido para a coleta de assinaturas. E soube hoje que também o senador Ronaldo Caiado preparou o requerimento com esse objetivo. Certamente terá assinatura também do senador Paulo Paim, que comunga desse propósito, que nós temos que discutir com cautela e, nesta hora, sobretudo, com muita prudência, uma legislação que não venha significar o cerceamento do trabalho dos investigadores e dos julgadores, especialmente na Operação Lava Jato. Então, a nossa proposta, que coincidentemente é também do senador Ronaldo Caiado e de outros senadores, é no sentido de apresentarmos amanhã requerimento para eliminar a urgência, para extinguir a urgência, a fim de que o projeto de lei de Senado 280 possa tramitar regularmente, sendo debatido nas comissões onde deve ser debatido. Nós verificamos que há uma reação enorme contra essa proposta. Por exemplo, do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República publicou nota técnica em que coloca que, da forma como está redigido o projeto, a pretexto de aperfeiçoar a legislação vigente, poderá embaraçar o regular andamento das atribuições de cada órgão do Estado, resultado diverso daquele almejado pelo autor. A bem da verdade, os responsáveis pela persecução penal e condução do processo penal estarão expostos à retaliação por parte do investigado, do acusado, em razão não do abuso do poder praticado por eles, mas em razão da redação excessivamente aberta e subjetiva dos tipos penais. Há de reconhecer que os tipos penais arrolados no projeto são um coringa hermenêutico de conteúdo vago e impreciso que pode encontrar preenchimento naquilo que a parte quiser. Ou seja, a interpretação é livre e, evidentemente, a interpretação fica à disposição, inclusive, da má-fé de quem interpreta. E nós não podemos sujeitar investigadores e julgadores a um cenário de perseguição e de, certamente, injustiça. Nós temos hoje um artigo publicado pelo procurador Deltan Dallagnol, e não só por ele, assina conjuntamente Hélio Tellio e Deltan Dallagnol, procuradores da República, que trata do abuso de autoridade e faz referência à pena de aposentadoria de magistrados, descrevendo o que é mito e o que é verdade. Já que se propala que a pena imposta a procuradores e juízes por crimes praticados é da aposentadoria remunerada. E esses dois procuradores, que aliás realizam um trabalho de excelência, sobretudo na Operação Lava Jato, esses dois procuradores procuram colocar nos seus devidos termos esta questão. E a síntese desse artigo é demonstrar que existe legislação severa para punir crimes praticados por autoridades. E dizem: como todo e qualquer cidadão ou servidor público, os juízes respondem pelos crimes que praticam, podendo ir para a cadeia, ter seus bens confiscados para ressarcir e perder o cargo sem direito à aposentadoria. O mesmo vale para promotores e procuradores. E cita um exemplo do juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como juiz Lalau. Ele foi condenado a mais de 26 anos de reclusão em regime fechado, pelos crimes de peculato, estelionato e corrupção passiva, pelo desvio de 170 milhões das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. A sentença ainda o condenou à perda do cargo sem direito à aposentadoria. O ex-juiz Lalau, que teve seus bens confiscados, cumpriu parte da pena na penitenciária de Tremembé, outra parte em prisão domiciliar e, por fim, foi beneficiado por indulto concedido pela presidente Dilma. O juiz João Carlos da Rocha Matos, por sua vez, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por formação de quadrilha, denunciação caluniosa e abuso de autoridade, dos quais cumpriu quase 8 anos na cadeia. Depois foi novamente sentenciado a mais 17 anos de prisão, também em regime fechado, pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-juiz Rocha Matos, que se encontra atualmente preso e cumprindo pena, foi ainda condenado à perda do cargo sem direito à aposentadoria e teve mais de 77 milhões de reais em dinheiro apreendidos e confiscados. Portanto, temos legislação rigorosa para a punição de autoridades. O problema é que são raros os casos em que as penas da corrupção são aplicadas. Apenas 3 a cada 100 desses casos são punidos no Brasil. Os exemplos dos ex-juízes são oásis de justiça no deserto de impunidade da corrupção. A percepção geral da impunidade, dizem os procuradores, que cerca Ministério Público e Judiciário, é a mesma percepção quanto à impunidade dos corruptos. Ela decorre da morosidade e das brechas da lei que protege os réus do colarinho branco. A solução para esse problema é clara. As 10 medidas contra a corrupção, rejeitadas pela Câmara dos Deputados, oferecem soluções para esse problema, porque propõem tornar mais célere e efetivo o processo de punição. Acabam com os recursos protelatórios, agilizam a solução dos processos, permitem a execução provisória da condenação, reduzem os casos de cancelamento da pena pela prescrição, fecham as brechas para anulação de casos e facilitam a recuperação do dinheiro público roubado. Além disso, acabar com o foro privilegiado daria mais agilidade às punições de magistrados. Proposta com esse objetivo, aliás, de nossa autoria, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e conta com o apoio de todas as associações de magistrados judiciais e do Ministério Público, afirmam os procuradores. Contudo, o Congresso resiste em acabar com essa proteção dada também aos parlamentares que são investigados. Eu creio, senador Paulo Paim, que nós superaremos essa barreira. Assim como aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, haveremos de aprovar no plenário do Senado Federal essa proposta que acaba com o privilégio concedido a autoridades brasileiras, como se estivessem num pedestal, constituindo uma casta de superiores, julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal ou não julgados em razão da morosidade dos procedimentos adotados na Suprema Corte, até porque é humanamente impossível para 11 juízes julgar mais de 32 mil autoridades ou autoridades que estão nesse contexto de 32 mil, obviamente, nem todas as autoridades cometem delitos, mas hoje temos lá 364 inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal envolvendo autoridades brasileiras. Seria um avanço civilizatório emblemático eliminar o foro privilegiado de autoridades no Brasil. A PEC 291 também tramita na Câmara, já foi aprovada aqui no Senado, propõe acabar com a pena disciplinar de aposentadoria compulsória de magistrados e criar ação civil de perda do cargo, sem direito à remuneração. Aprová-la é outra medida importante e os procuradores apoiam para que isso ocorra. existe ainda um substitutivo a esse projeto do abuso de autoridade. Esse substitutivo foi assinado, em primeiro lugar, pelo senador Randolfo Rodrigues, e nós o acompanhamos. Vários senadores assinaram esse substitutivo, o senador Lazier Martins, o senador Cristóvão Buarque, o senador João Capiberibe e outros senadores assinaram esse substitutivo. É por essa razão que nós desejamos mais tempo para que o debate seja aprofundado e nós possamos encontrar uma legislação compatível com as aspirações da sociedade brasileira. E que não se passe essa ideia, como disse aqui o juiz Sérgio Moro, não passe a ideia de que esse projeto do abuso de autoridade tem por objetivo intimidar investigadores e julgadores, especialmente na Operação Lava Jato. Nas últimas duas décadas, nós podemos verificar que o Brasil se tornou um país adepto ao direito penal de emergência, de última hora, feito de afogadilho. Constantemente tem sido assim. Sempre que um evento danoso afeta com impacto a sociedade e ocupa por um longo espaço de tempo a mídia televisiva, surge a emergência, o imediatismo de produzir uma lei penal para dar resposta à sociedade. Além do direito penal de emergência, estamos vendo agora o direito penal do oportunismo. No momento em que a Operação Lava Jato, que já levou a mão da justiça aos operadores, funcionários públicos e empresários envolvidos em ações criminosas, e agora caminha para tirar o manto da impunidade de muitos representantes da classe política, surge a urgência de votar um projeto sobre abuso de autoridade. O problema do Brasil não é excesso de abuso de autoridade, mas sim abuso da prática da corrupção, do tráfico de influência, da formação de quadrilha. A prioridade são outras. Esta não foi a prioridade da multidão que foi às ruas do Brasil ontem. O parlamento deve gastar sua energia com a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma do sistema de gestão da dívida pública. A definição dos crimes de abuso de autoridade pode ficar para depois, especialmente da Operação Lava Jato. Mas se não pudermos esperar tanto, esperemos o próximo ano para que a Comissão de Constituição e Justiça, especialmente, possa aprofundar o debate sobre esta questão. Se debatida em momento oportuno, não há dúvida de que acrescentará, que atenderá à necessidade de aprimoramento da legislação do nosso país, especialmente a legislação penal. Eu concedo uma parte com satisfação ao senador Regufe, que tem sido intérprete das aspirações da nossa sociedade, que tem feito a leitura correta do que o povo brasileiro escreve nas suas manifestações do dia a dia, de todas as formas. Por isso é com satisfação que eu concedo ao senador Regufe essa parte.
Senador Álvaro Dias, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento aqui nessa casa, na tarde de hoje. Quero aqui dizer que Vossa Excelência pode contar com a minha assinatura. Eu quero assinar e vou assinar esse documento de retirada da urgência desse projeto, de retirada de pauta, para que essa discussão possa ser feita com toda calma, com todo critério, que eu acho que esse tema tem que ter. E não num momento onde o país todo está apoiando uma operação importante nesse país, que é a Operação Lava Jato. Acho que se tem uma coisa que une as pessoas de bem desse país nesse momento, é a Operação Lava Jato. As pessoas têm dúvida nas ruas sobre muitas coisas, inclusive sobre o Congresso Nacional. mas a Operação Lava Jato sobre isso aqui, sobre o Congresso Nacional. Agora, a Operação Lava Jato, ela vem cumprindo um excelente papel. E no momento que nós estamos vendo as instituições funcionando, nós temos que dar força para essas instituições. Se tiver desvios ou excessos, que punamos os desvios ou excessos, mas nunca enfraquecer instituições que são importantes para o cidadão desse país, para a população desse país. Então, eu quero aqui estar junto com Vossa Excelência nessa luta. Vossa Excelência, conte com a minha assinatura para retirar a urgência desse projeto, para que essa casa possa debater com calma no que vem isso, sem ter esse afogadilho, e acho que isso é o melhor para todos, com prudência, com calma, e se discutir, cada um democraticamente colocar a sua opinião, até porque é uma casa democrática e prevalece a vontade da maioria. Mas não me parece que o melhor é discutir isso nesse momento. Eu, como Vossa Excelência, votei contra a urgência na última quarta-feira de se votar aquele projeto que veio da Câmara dos Deputados, esse projeto que desfigurou as 10 medidas contra a corrupção, que é um projeto de iniciativa popular importantíssimo, que teve assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros. Não é só um projeto oriundo do Ministério Público, como muita gente coloca. É um projeto que teve assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros. Então, eu, como Vossa Excelência, votei contra a urgência desse projeto na quarta-feira. Nós fomos vitoriosos. O Senado não votou isso na quarta-feira. E eu espero que não vote amanhã, principalmente no momento que não é essa discussão que a sociedade quer. O que a sociedade quer nesse momento do parlamento é que se discuta uma reforma política, que se discuta uma reforma tributária, que se discute os problemas reais da vida dessa sociedade. E não que se tente interferir numa operação que está tendo todo o aplauso e merecido por parte da população desse país. Quero me congratular com Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência pode contar com a minha assinatura nesse requerimento, e que eu considero importante que essa casa, que representa a população, esteja em consonância com a população, de mãos dadas com a população, e nunca contra essa população. Então, Vossa Excelência, conte com a minha assinatura e parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento.
Muito obrigado, senador Regufe. O espetáculo que nós vimos ontem foi o espetáculo da democracia direta. Muitos defendem a democracia direta. Foi a população nas ruas do Brasil exigindo, opinando, exigindo, decidindo, enfim. E nós temos que repercutir esta decisão do povo brasileiro, que não é outra a não ser a consolidação desse projeto de limpeza geral, representado emblematicamente pela Operação Lava Jato, não só por ela, mas é a representação emblemática desse momento de limpeza, asepsia geral no país, na atividade pública brasileira. Esta é uma exigência coletiva e nós temos que repercutir aqui exatamente esse apelo popular cada vez mais veemente e indignado. Senador Regufe, nós vamos colher assinaturas nesse requerimento e certamente vamos somar ao requerimento do senador Ronaldo Caiado essas assinaturas para completarmos a exigência regimental de mais de 21 senadores para que nós possamos eliminar a urgência e iniciarmos um debate construtivo para que a legislação que seja oferecida em relação a abuso de autoridade seja aquela compatível com as aspirações do povo brasileiro. Que seja uma legislação distante da ideia de que o objetivo é intimidar, é atemorizar, é cercear a eficiência da investigação e do julgamento. Não, ao contrário, nós não podemos admitir que esse abuso isto sim se configuraria em abuso de autoridade, a imposição de um projeto votado apressadamente, de forma assodada, para impor normas e certamente controlar a atividade de juízes, promotores, enfim, de investigadores e julgadores. Muito obrigado, senador Paulo Paim, e vamos aguardar que uma maioria expressiva de senadores possa se somar, alimentando aqui as expectativas do povo brasileiro de que é possível, sim, mudar esse país. A caminhada de ontem foi uma caminhada na direção do futuro. Aqueles que caminharam pelas ruas do país, caminharam na direção do amanhã, que há de ser a construção de uma nação que atenda às aspirações da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente.